בעזרת השם, דף י"ג, תתת ג'מאלה, עולה פסור, במין זו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י"ב, עמוד ב', נאות שמליה, מתנית אינפה למשנה. קונשינות אז לאיז דה מעילה. דו כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית, לבדק הבית ולא למזבח, לא למזבח ולא לבדק הבית. תאום, פה למשנה, הפסור פודי סנצ'יפיקה אוגו, כיסר ויקומו סקריפיסיו, או פודי סנצ'יפיקה אוגו, כי סרבי פרא בדק הבית. ובדק הבית הוא תזור דו בית המקדש, כחספונסבי פלוס קונסרטוס דו בית המקדש. הפסוטים כמו סנצ'יפיקה הוא כי סרבי סופרה הוא סקריפיסיו, נאום פרא הוא קונסרטוס, כמו לסנצ'יפיקו הוא קרנרו, או לסנצ'יפיקה הוא כי סו סרבי פרא הוא קונסרטו, לסנצ'יפיקו דיגמוס אורו, נאום סרבי פרא הוא סקריפיסיו. ואו הוא כי נאום סרבי נאים פרא הוא סקריפיסיו, נאים פרא הוא קונסרטו. פור איזה נבע דובו. Então fala a Mishnah, Moalimba, tudo isso tem meila. Também algo que não serve para o sacrifício, nem para os concertos do Betamidas, não serve para o Betekabai, tem meila. Porque o tesouro do Betamidas pode pegar, digamos, esse adubo e vender. E com dinheiro, fazer o que precisa no Betamidas. Então a santificação aconteceu, existe meila. Keitzad, agora vamos ver alguns exemplos. Higdishbor malemai, a pessoa santifica um reservatório cheio de água. A água serve para o sacrifício de Sukkot, Misuhamai, que a gente vai ver na sequência. E durante o ano, a água serve para concertos. Eles podem fazer barro para fazer algum concerto, por exemplo. Ashpot meleot zevel, a pessoa santifica um depósito cheio de adubo. Não serve nem para sacrifício, nem para concertos, mas tem meio lá. O veterinário pode pegar esse adubo e vender. Shovach Maleonim, ele santificou um pombal com pássaros. Os pássaros servem para o sacrifício, o pombal não. Ilan Maleperot, ele santifica, digamos, um vinhedo. O vinhedo não serve para concertos no Betamidash, mas as uvas servem para o sacrifício de vinho. Nisuhayayin. Sademelea Savim, a pessoa santificou um campo cheio de ervas. As ervas não servem nem para sacrifício, nem para concertos, mas o Betamidash pode vender. Moalimba é o Bimashe Betuha. Então existe meila do que foi santificado e das coisas que contém. Se ele santifica, digamos, um reservatório cheio de água, existe meila do reservatório e da água. Aval imigdish bor ve'acharkach nitmalemai. Mas se ele santifica um reservatório vazio e depois da santificação se encheu de água, como é que fica a lei? Ashpa ve'acharkach nitmale azevel. Ou ele santificou um depósito vazio, depois se encheu de adubo. Shovach ve'acharkach nitmale yonim. Ele santificou um pombal vazio, depois se encheu de pombos. Ilar ve'acharkach nitmale perot. Ele santificou uma árvore vazia que depois produziu frutos, sadeve achakach nitmale asavim, ou um campo vazio que depois produziu ervas. Então, moalim baem ben moalim imashe betuham. Fala Tanakama, em todos esses casos, o que foi santificado, tem meila. Se ele santifica uma árvore vazia, a árvore tem meila, os galhos, mas os frutos futuros não tem meila. Não estavam presentes na hora da santificação, não tem santidade. Assim também nos outros casos. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi discute com o Tanakama. A Magdisha Tassadeh Ve'ilan Moalim Ba'em Ubegidurem. Os Rabi Yossi concorda nos primeiros casos. A pessoa santifica um reservatório vazio e depois se encheu de água. Só tem meila do reservatório, não da água. A água não provém do reservatório, não nasceu no reservatório. Então não tem santidade. Ou a pessoa santificou um pombal vazio, depois vieram pombos. Não tem meila dos pombos. Os pombos não foram santificados, o pombal foi. Mas fala a Deus sim, que se a pessoa santifica uma árvore, um campo, que depois produz ervas ou frutos, tem meila também do que nasceu. Porque fala a Deus sim, as frutas que nascem, ou as ervas, provém do que foi santificado. Se a matriz, a árvore foi santificada, o que provém dessa matriz, fala Bios, você também tem santidade. E Tanakama discutiu, falou que não, o que foi santificado? A árvore, os frutos nasceram depois. Vlada meu seret, loinok mina meu seret. לאחרים מתנדבים כן. אבל המשנה, הפסוא, סנצ'פיקו מהפמיה, כמו סקריפיסו דו ג'יזים. Então, essa fêmea teve um filhote já. O filhote é laico, e a fêmea e o leite têm santidade. Então, fala a Mishnah, o filhote não pode mamar dessa fêmea, porque o dono do filhote laico, se ela teve um proveito do animal santificado, está mamando do leite santificado. Então, o que se faz? O filhote tem que mamar da mãe. Então, quando a pessoa santifica a mãe, como dízimo, deve condicionar, fazer um tnai. Fala que está santificando só a mãe. Não o leite. Dessa forma, o leite não tem santidade. Vlada Mugdashim, Loinok Mira Mugdashim, Vlacherim Itnadvim Ken. A mesma coisa com relação a outro sacrifício. A pessoa santificou uma fêmea para o sacrifício de Hatat. E essa fêmea tem um filhote laico. O filhote não pode mamar. O leite é santificado. Então a pessoa, quando santificou essa fêmea, deve falar que está santificando só o animal, não o leite. Dessa forma, o filhote laico pode mamar, o leite também é laico. Apoalim, loyochlumina grogerot, egdish. Se tem um campo do Betamigdash que os frutos foram santificados também, os empregados não podem comer desses frutos. Os frutos têm santidade, estariam pecando meio lá. Mehen para, nikarshene egdish. A mesma coisa se a pessoa tem um animal laico trabalhando num campo do Betamigdash, está pisando nos grãos nesse campo. Então, não podemos deixar que o animal laico coma esses produtos do campo, porque o animal laico pertence a alguém, essa pessoa estaria tendo proveito dos alimentos do Betamigdash. O que tem nesse campo tem santidade. Então, não é permitido deixar que o animal coma os alimentos do Betamigdash se o animal é laico. Vamos entender melhor agora. Famraktani flada meuseret. A Mishnah diz que quando a pessoa santificou uma fêmea, como o dízimo, o leite também tem santidade. Qual é a fonte disso? Amará Vachadui Barami falou o sábio. Ate avará varami bechor. Tem uma gzera shavá associada entre o dízimo e o animal primogênito. Avará avará, desse termo avará. Ma bechor moalimbo, afchalav ameuseret moalimbo. Assim como qualquer parte do animal primogênito tem santidade, assim também qualquer parte do dízimo, da fêmea, por exemplo, tem santidade. Também o que ela produz, o leite, tem santidade. Halav mukdashim nameat yaimoi momi bechor. E assim também, com relação a outros sacrifícios, com relação ao sacrifício de Hatat também, por exemplo. Se a pessoa santificou uma fêmea para o Hatat, o leite também tem santidade, a não ser que a pessoa tinha condicionado, limitado, falando, não, estou só santificando o animal, não o leite. Hapoalim lo yochlu bechule. A Mishnah fala na sequência, se tem um campo do Betamigdash, não podemos deixar que nem empregados comam desse campo, que os frutos pertencem ao Betamigdash, nem animais. Mas tem uma pergunta, por quê? Amarava Hadvui Baram falou, sabe da marca do Pasuk? Lotachsom shor bedisho. Deixou Xerxá, virou deixou Xerxdesh. O Pasuk fala, se a pessoa tem um campo laico e tem os animais trabalhando no campo, estão pisando nos grãos, fazendo a dixá, não tampe a boca desse animal, proibido. Mas isso é só Bedishó, se é o campo da pessoa. Se é o campo do Betamigdash, não podemos deixar que esse animal coma. O dono desse animal, que é um animal laico, está tendo proveito de algo do Betamigdash, então é meio lá. Continua. Adash kalilim besadek desh ma'al. Se a pessoa pega grãos e coloca no campo do Betamigdash, os grãos pertencem à pessoa, ele traz animais que pisem nesses grãos, separando os grãos das cascas, fazendo a dixá, a pessoa pegou o pecado de Meila. Por quê? Vamos ver essa regra melhor na sequência. Não existe Meila de um imóvel. Vamos ver por quê. Só existe meilá de algo santificado que é móvel. A pessoa colocou grãos dele no chão do campo do Betamigdash. Os animais estão pisando e teve proveito do chão. É um imóvel, não tem meilá. Como é que a gente pode falar que sim? A maravina shmamina avka amarela. Então fala ravina que aqui se trata de um tipo de grão que ele se beneficia da terra. O pó ajuda o grão. Então, nesse caso, a pessoa está tendo proveito do pó da terra do Betamigdash. O pó é móvel, Então é meio lá. Mas realmente, se a terra não beneficia esse grão, não tem meio lá. Ele não está tendo proveito de algum móvel. Viramos a página, Matnit e Nova Mishnah. Shorashei ilan shel idiot habaim beshel ekdesh. Beshel ekdesh habaim beshel idiot. Lo nenim velo moali. Então, se tem um campo do Beit HaMikdash com uma árvore, e as raízes estão no campo do Beit HaMikdash, se nutrindo do campo, existe Meilá também das raízes. A pessoa pega, corta a raiz e tem proveito, pecou o pecado de Meilá. Mas, olha só o seguinte caso. A árvore está no campo do Beit HaMikdash, mas as raízes se espalharam para o campo vizinho, que é um campo laico. Não tem Meilá dessas raízes pela Tura. Ou, se tem uma árvore laica, que espalhou as raízes para o campo do Beit HaMikdash, não tem Meilá. Só tem Meilá se é são as raízes da árvore do Beit HaMikdash no campo do Beit HaMikdash. Está sendo nutrindo do campo. Aí tem Meilá. Se as raízes do Beit HaMikdash estão nutrindo de um campo laico, não tem Meilá pela Torá. Referem parcialmente ao campo laico. Ou se as raízes são de uma árvore laica, que se espalharam para o campo do Beit HaMikdash, também não tem Meilá, porque essas raízes se referem à árvore laica. Somente se as raízes se referem ao campo do Beit HaMikdash e à árvore do Beit HaMikdash, tem Meilá. Se as raízes do Beit HaMikdash referem um pouco ao campo laico, porque se espalharam lá, estão se alimentando do campo laico, não tem Meilá. Referem parcialmente ao campo laico. Ou se as raízes laicas estão no campo do Beit HaMikdash, se referem também à árvore laica, não tem Meilá pela Tura. Mas os sábios disseram, não tem aproveito dessas raízes, é uma cerca, para que a pessoa não tenha aproveito de algo que é proibido. Continua. Mayan shu yotze betor sadeh shel ekdesh. A pessoa tem um campo dele. Tem uma fonte de água que brotou nesse campo, e a água corre pelo campo do Beit HaMikdash, e depois sai. Lo neinim velo moali. Yatza chutz lasadeh neinim imenu. Enquanto a água está no campo laico, você pode ter proveito. Enquanto a água está atravessando o campo do Beit HaMikdash, não tem aproveito, pela lei rabínica. Quando a água sai do campo do Beit HaMikdash, pode ter proveito. Então, pela Torá não tem meio lá dessa água. Essa água provém da fonte laica. Mas enquanto está passando no campo do Beit HaMikdash, os sábios proibiram ter proveito, porque parece como a água do campo do Beit HaMikdash. Então, também é uma cerca. Não tem aproveito dessa água, que parece do Beit HaMikdash, para que você não tenha proveito de sacrifícios ou coisas mais santificadas. Amayim shebekat shezav, lo neinim velo moali. Na festa de Sukkot, a gente sabe, tinha a mitzvah de Nisuch Amayim. O único momento que a água era sacrificada no Beit HaMikdash era na festa de Sukkot. Durante o ano, o vinho era sacrificado. Na festa de Sukkot, também água, também vinho. Então, nos dias de Chol HaMoed, então, as pessoas do Beit HaMikdash iam pegar água numa fonte, Shiloh, pegavam água para sacrificar naquele dia. O que acontece no Shabbat? A água que brota da fonte do Shabbat é Muktze. Tudo que tem que ser usado no Shabbat tem que ser preparado da véspera para não ser Muktze. Então, quando eles têm que sacrificar água no Shabbat de dentro da festa de Sukkot, eles pegavam água da fonte na véspera e colocavam num utensílio de ouro que não era santificado. No Shabbat de manhã, pegavam essa água desse utensílio de ouro, que é água laica ainda, e aí santificavam passando para o utensílio sagrado, o Klisharet. Explicando melhor. Essa água que vai ser sacrificada na festa de Sukkot, no Shabbat, tem que ser preparada à véspera para não ser Muktze. Então, eles pegavam água da véspera, na sexta-feira pegavam água da fonte, colocavam um utensílio de ouro laico. Por que não num utensílio santificado? Se eles tivessem colocado água no utensílio santificado, essa água se invalidaria por liná. Quando passasse a noite, a água se invalida. O sacrifício que não é sacrificado e passa a noite se invalida. Então, eles colocavam a água na sexta-feira num utensílio de ouro, que é um utensílio laico. No Shabbat de manhã, santificavam a água passando para o utensílio do Beit HaMikdash, o Klisharet, e aí isso era sacrificado. Então, Mishnah, enquanto a água é laica, está no utensílio de ouro, não tem Meilá pela Torá, não é água santificada. Mas o sábio de Sela não tem a proveito dessa água. Também é uma cerca. Não tem a proveito dessa água designada ao sacrifício, para que você não tenha proveito de um sacrifício. No momento que a água é santificada no utensílio sagrado, a água já tem meila pela Torá. Continua a Mishnah, Aravá lo nenim velo moalim. Na festa de Sukkot tinha a mitzvah da Aravá também. No Beit HaMikdash pegavam as plantas da Aravá e colocavam em volta do altar. Essa era a mitzvah. Essas Aravot não tinham santidade. Então, pela Torá, seria permitido ter proveito. Mas os sábios disseram, não tenha proveito dessas plantas, para que você não tenha proveito de coisas do Beit HaMikdash. Porque parece algo do Beit HaMikdash. Então os sábios disseram, não tenha proveito. Isso é até a mitzvah ser cumprida. Depois que a mitzvah foi cumprida, as plantas foram colocadas em volta do altar, já é permitido ter proveito. Rabi Eliezer ben Rabi Tzadok Omer, fala ao sábio, Noagim ayu askenim shene'enim imenu belulave. Fala Rabi Eliezer ben Rabi Tzadok, que os anciãos da época do Beit HaMikdash tinham um certo costume. Eles pegavam a aravá do Mizbeach, ou mesmo a aravot, que não foram cumpridas, não foram colocadas em volta do altar, ainda a mitzvah não foi cumprida, pegavam essa aravá e usavam para arbat haminim com o lulav, o hadas e o etrog. Não está tendo proveito de um proveito pessoal, e são cumprindo a mitzvah de arbat haminim com essa aravá, então não tem problema. Fala Gmará, amar este aqui, fala este aqui. En moalim bekulan, avol moalim beshlosha, lugim. Então, agora entendeu aqui que este aqui se trata da lei de antes da Nisuch HaMayim, que a Mishnah falou que quando temos que sacrificar água na festa de Sukkot no Shabbat, pegávamos a água na véspera do Shabbat, a gente colocava no utensílio de ouro, que é um utensílio laico, e não tinha meila. Então, aparentemente, este aqui veio dizer que se tem 3 lugim de água, tem meila. Se tem menos ou mais do que 3 lugim, não tem meila. Então, aparentemente, este aqui veio dizer o seguinte: a quantia de água certa para o sacrifício de Nisuch HaMayim são 3 lugim, um pouco mais do que 1 litro. Então, aparentemente, este aqui veio dizer que se tem nesse utensílio de ouro laico 3 lugim exatos, serve para o sacrifício, tem meila. Se tem menos ou mais, não tem meila. Mas pergunta, mas isso não pode ser. Bekta neseifa, etanam netzuluchit moalim baem. Michal derisha, filo beshloshet lugim namelo. Não pode ser. A sequência da Mishnah fala, só tem meila da água depois que a água foi colocada no utensílio sagrado. O utensílio de ouro é um utensílio laico, então não tem meila. Elayit maraseifa. Então, explica melhor. Deixa aqui se referindo à próxima coisa que a Mishnah disse. Moalim baem. A próxima coisa, como a gente falou, é no momento que a água é colocada no utensílio sagrado do Beit HaMikdash, tem meila. Aí falou Reish Lakish, chamou Reish Lakish, en moalim meila beshloshet lugim. Falou Reish Lakish, quando tem meila? Quando a água serve para o sacrifício. Se tem a quantia certa, 3 lugim, um pouco mais do que 1 litro, isso serve para o sacrifício. Então tem meila, já foi colocado no utensílio sagrado. É a quantia certa para o sacrifício. Serve para o sacrifício, tem meila. Se tem menos ou mais do que 3 lugim, essa quantia não serve. É uma quantia inválida. Então não tem meila. Rabbi Yochanan amar, moalim bekulam. Rabbi Yochanan discute. Fala Rabbi Yochanan, é permitido sacrificar mesmo mais do que 3 lugim de água. Então mesmo que tem lá mais do que 3 lugim, no utensílio sagrado tem meila. Pergunta. Lemembre de kassavar eshtakish yeshur lamayim? O que você quer me falar? Que conforme eshtakish, temos que sacrificar exatamente 3 lugim, nem menos, nem mais. Por isso falou hoje aqui, somente se tem 3 lugim exatos, tem meila. Vai atrás a pergunta da Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, amenaser meichag bachag bachutz chayav. Fala Rabbi Eliezer, a pessoa que sacrifica algo fora do Beit HaMikdash, e algo que podia ser sacrificado dentro do Beit HaMikdash, que sacrificou fora do Beit HaMikdash, tem o castigo de careta. Se a pessoa pega água do sacrifício de Sukkot, em vez de sacrificar dentro do Beit HaMikdash, a pessoa sacrificou fora do Beit HaMikdash, tem o castigo de careta também. Namara Rabbi Yochanan, Mishum Menachem Yotfa. Fala Rabbi Yochanan em nome de Menachem Yotfa. Rabbi Eliezer, Beshitat Rabbi Akiva, Amar. Rebbe Eliezer, que disse isso, vai como Rebbe Akiva, que o que? Rebbe Akiva diz que essa mitzvah de sacrificar água na festa de Sukkot é uma mitzvah pela Torá. É um sacrifício pela Torá. Isso aprende de Unsachea. A Torá fala no plural, o sacrifício dos líquidos. Ou seja, na festa de Sukkot também a água é sacrificada pela Torá, também vinho. Então por isso falou Rebbe Eliezer, se a pessoa sacrificou água fora do Beit HaMikdash, essa água servia para dentro, a pessoa sacrificou algo pela Torá fora do Beit HaMikdash, ele tem o castigo de Karet, se ele fez isso de propósito, se ele fez isso de Shogeg, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat. Se a mitzvah de sacrificar água em Sukkot fosse só uma mitzvah rabínica, então não teria Karet, nem trazer o sacrifício de Hatat, pela Torá isso não seria um sacrifício. Então, a beleza diz que tem o Karet ou o Hatat, você vê que o sacrifício de água feito de Sukkot é um sacrifício pela Torá, como disse Rebbe Akiva, que se aprende do Pasuk com Zahel. A Marista quis ir, Maiai Shlosh Alugim, Afmai Shlosh Alugim. E Marista quis perguntou, se é assim, então, se aprende a mesma palavra, um Zahel, o sacrifício do vinho, e como o sacrifício de água, temos que associar os dois, tem um Ekesh, da mesma palavra a gente aprende os dois sacrifícios, então tem uma associação. Se não tivesse associação, a Torá escreveria separado. Então o Fader Shakish, assim como temos que sacrificar 3 lugim de vinho, temos que sacrificar exatamente 3 lugim de água. Assim, Shakish perguntou, Michal de Savar Shakish, ele tinha um lamai. Então o que se vê? Shakish teve um problema com relação a isso. Ou seja, Shakish próprio sustenta que não temos que sacrificar exatamente 3 lugim de água. Temos que sacrificar exatamente 3 lugim de vinho, mas de água pode ser mais. Então isso não bate com o que a gente falou antes. O Rebbe Akiva falou, sabe quando tem meilá da água? Se a água foi colocada no utensílio sagrado e tem exatamente 3 lugim, que é essa quantia que serve para o sacrifício. Ou seja, você vê claramente o Rebbe Akiva, somente 3 lugim são válidos. E aqui o Rebbe Akiva se espanta e diz, como pode ser? Podemos sacrificar mesmo mais do que 3 lugim. Como é que fica isso? Vamos lá. Letamei de Menachem Yudfak Yama. É o seguinte. Reishakish próprio sustenta que o sacrifício de água é só de 3 lugim. Nem menos, nem mais. Rebbe Yochanan discutiu com Reishakish. Rebbe Yochanan, como a gente falou antes, disse que mesmo se tem mais do que 3 lugim de água, no utensílio sagrado tem meila. Ou seja, que isso serve para o sacrifício. Então, Rebbe Yochanan falou em nome de Menachem Yudfak, que se aprende de Unsachea, como disse Rebbe Akiva, um Tzachéa veio dizer, também o sacrifício de vinho, também o sacrifício de água. Então perguntou isso aqui, significa que Menachem Yudfak sustenta que assim como temos que sacrificar 3 lugim de vinho, exatamente, temos que sacrificar exatamente 3 lugim de água. E Rebbe Yochanan falou isso em nome de Menachem Yudfak. Falou isso aqui, aparentemente, isso é uma contradição de Rebbe Yochanan. Aqui Rebbe Yochanan fala em nome de Menachem Yudfak, que temos que sacrificar exatamente 3 lugim de água. E antes Rebbe Yochanan falou que não, que mesmo mais do que 3 lugim pode ser sacrificado. Tanto que Rebbe Yochanan disse que mesmo que tem mais do que 3 lugim de água no utensílio sagrado, tem meio lá. Ou seja, que essa quantia é válida para o sacrifício. Então Rebbe Yochanan próprio sustenta que sim, temos que sacrificar exatamente esses 3 lugim de água. Mas Rebbe Yochanan perguntou uma contradição da opinião de Rebbe Yochanan. De um lado, Rebbe Yochanan fala, mesmo mais do que 3 lugim é válido. Por outro lado, Rebbe Yochanan fala em nome de Menachem Yudfak, como Rebbe Akiva, que se aprende de um tzachê, a mesma palavra, o sacrifício de água, como o sacrifício de vinho, ou seja, que é a mesma quantia. Temos que associar entre os dois. Então, são exatamente 3 lugim. Mas Rebbe Yochanan próprio disse que não. Mesmo mais do que 3 lugim são válidos. E tem meio lá. Essa foi a pergunta de Rebbe Akiva. Rebbe Yochanan não responde isso. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver uma mishá sobre ninhos do Beit HaMikdash, muralhas do Beit HaMikdash, outras coisas que foram santificadas, como é que fica a proibição de meilá. Vamos concluir o capítulo da Emelada Shema. Até a pessoa. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.